mensagem pra gente.
Jornal Band News, entrevista.
Vamos conversar com João Bosco Monte, ele que é fundador e presidente do Instituto Brasil África. João Bosco é doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará, é pós-doutor pela Universidade de Brasília, tendo como objetivo de pesquisa a integração do continente africano, né? Professor visitante em renomadas universidades brasileiras e africanas. A gente vai agora à cidade de Itabuna. Professor, boa tarde. Sheila Lima, junto com os colegas aqui, Marcelo, professora Luciana, o senhor me ouve?
Olá, Sheila, boa tarde, é um prazer falar com você, com seus ouvintes.
É, professor, a gente agradece a sua participação hoje aqui no Jornal Band News, né? Reservar um momento para falar para todo o sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais. E a gente destaca o curso realizado na CEPLAC, que tem aí 49 jovens angolanos que estão em Itabuna para aprender. É, professor, falar um pouco mais da integração com o continente africano. Boa tarde, mais uma vez.
Boa tarde. O Brasil voltou a falar com a África. E a África tem muito gosto em conversar com o Brasil, identificar oportunidades. Eu costumo dizer que aquilo que deu certo no Brasil pode dar certo no continente africano. Claro que nós precisamos respeitar as idiosincrasias, a singularidade de cada país. Nesse momento, como você mesmo disse, nós recebemos um grupo bastante importante de jovens angolanos que vêm para o Brasil, precisamente para a Bahia, aprender sobre técnicas, manejos, experiências na cadeia produtiva do cacau. A Bahia, que é uma referência não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo, agora recebe jovens que durante 2 semanas recebem conhecimento bastante didático, teórico e prático, e voltam para os seus países e aplicam in loco as tecnologias brasileiras. Isso é muito importante porque traduz um ambiente muito especial de cooperação sul-sul. E o Brasil é um amigo da África. O Brasil foi o primeiro país, só fazendo um recorte, que reconheceu a independência de Angola. Nesse momento, nós celebramos 50 anos das relações entre os dois países. Isso ilustra a relação que o Brasil tem com o continente, que tem 54 países. E a transferência de tecnologia brasileira, ela é muito relevante e muito bem recebida em diversos ambientes africanos. E agora nós constatamos, mais uma vez, a Bahia como sendo um espaço brasileiro de muita semelhança, de muita conversa, mas muitas parcerias para e com a África. Isso é motivo de muita alegria para nós que trazemos essa agenda para esses dias de entrosamento e de respostas.
Presidente, aqui Marcelo Bonfá, de que forma foi feita a seleção dos 49 participantes vindos de Angola?
Marcelo, o Instituto Brasil África iniciou esse programa, que nós chamamos de Programa de Capacitação Técnica Juvenil Africana, em 2017. Desde então, nós já tivemos diversas iniciativas, mesmo durante a pandemia, e agora nós temos uma edição especial em parceria também com o governo dos Emirados Árabes Unidos, e isso aí entra um outro componente de cooperação, que é a cooperação sul-sul e triangular, onde nós temos 2 estados nacionais, Brasil e Angola, e agora um terceiro, os Emirados, que tem a intenção de selecionar 1.000 jovens no período de 2025 e 2026. Nós debutamos essa edição especial com Angola, e daqui a poucos dias outros estudantes, outros participantes de outro país virá para o Brasil, para outro contexto, e nós queremos chegar no final de 2026 com esse número simbólico, emblemático, de 1.000 pessoas. A seleção que nós fazemos é sempre em parceria com os nossos amigos e parceiros locais. Quando eu digo locais, nos países onde esses jovens residem, onde eles são nacionais. No caso de Angola, o governo do país é um parceiro através do Ministério de Relações Exteriores e do Ministério de Agricultura. É importante frisar que esse programa, que tem uma capacitação de 15 dias, ele não se esgota em apenas 15 dias de permanência no Brasil. Esses jovens já têm conhecimento na área, eles não são neófitos, não são desconhecedores, ao contrário, isso é um dos critérios nossos da seleção. Eles vêm para o Brasil, recebem o conhecimento e, quando voltam, são acompanhados por nós, mas também pelos parceiros locais. Porque a beleza de um programa como esse é que, de forma muito cirúrgica, objetiva, eles recebem o conhecimento, mas quando retornam para casa, eles servem como catalisadores. São 49 jovens que vão espalhar os conhecimentos recebidos aqui no Brasil para outras regiões, para outras áreas do país, e outras pessoas serão impactadas. Os resultados dessa edição nós não veremos amanhã, precisaremos ter a paciência histórica para receber, para vermos o resultado, mas as nossas experiências passadas de outras programações que iniciaram, como eu falei, em 2017, já demonstraram diversos bons resultados. E eu entendo também que a participação do setor privado, tanto brasileiro como angolano, nesse caso, é muito importante, porque no final das contas é o setor privado que faz a roda girar. E nós incentivamos, portanto, a participação do setor privado nesses episódios, nessas edições que nós empreendemos desde 2017.
Nós estamos conversando com João Bosco, ele é presidente do Instituto Brasil África. Luciana Neri aqui, presidente. O senhor falou aí de mais 1000 jovens, né, que estão chegando em outros contextos. Que outras áreas do conhecimento vão ser abarcadas, além da agricultura, e para que regiões esses jovens serão destinados?
Nós estamos falando com um continente que tem 54 nações. Que tem dificuldades, desafios, da mesma forma que o Brasil teve no passado não tão distante em algumas áreas. E eu estou falando em saúde, ciência, inovação, agricultura, serviços públicos, turismo. Então tem uma série de agendas, de disciplinas que são importantes para o contexto africano. Mas é claro que o jogo mais fácil é a agricultura. Se nós olharmos para o Brasil de 40 anos atrás, 4 décadas, nós tínhamos um Brasil que era um importador de alimentos, um Brasil que precisava contar ali os seus grãos para alimentar a população. Hoje o Brasil é um país que exporta, que produz não apenas commodities, mas produz alimentos e agrega valor. Esse desejo de ser igual ao Brasil é latente em diversos contextos africanos. Dentro de alguns dias, o presidente Lula receberá no Brasil, no mês de maio, eu estou aqui dando um spoiler para vocês, receberá vários ministros de agricultura do Brasil que sempre dizem, e eu já fui testemunha de observações como essas, que querem aprender com o Brasil, que querem receber do Brasil a transferência de tecnologia, porque querem ser, em alguns espaços africanos, no futuro, o que o Brasil é na atualidade. Nós teremos esses jovens que virão de diversos países, em várias disciplinas, em várias áreas, mas a nossa intenção direta é que a agricultura seja a disciplina, a agenda mais específica e direta. Outras iniciativas também já aconteceram, continuarão a acontecer, mas nós queremos enfatizar, eu repito, a agricultura. A Bahia tem sido uma experiência muito importante para nós. Além do curso de cacau, que agora nós estamos em fase de conclusão, nós já tivemos várias experiências em Cruz das Almas, na produção, no beneficiamento da mandioca. Só para ter uma ideia, a Nigéria, um país com 220 milhões de pessoas, é o maior produtor de mandioca do mundo, mas agrega pouco valor. Então, os jovens, quando vêm aprender sobre a mandioca, voltam para casa com a capacidade de agregar valor às suas produções nesses países de origem.
É, nós estamos conversando com o presidente João Bosco, do Instituto Brasil África. É, professor, o senhor também é idealizador e coordenador geral do Fórum Brasil África. A gente tem uma agenda muito importante aí no mês de novembro, esse ano.
É, o Instituto Brasil África, que foi fundado por mim há 13 anos, tem três áreas de atuação específicas. Uma se refere à capacitação técnica. Esse programa juvenil é um programa muito importante, mas nós temos outros onde profissionais brasileiros emprestam seu tempo no Brasil e na África para capacitação de pessoas. Temos uma outra base do Tripé, que se refere a estudos, análises, cenários. Nesses dias nós realizamos com o Banco da Amazônia um estudo para identificação de produtos e serviços da Amazônia brasileira para com o espaço africano. Que produtos do Amapá, do Pará, que serviços em Belém, ou em Manaus, ou em Rio Branco, ou mesmo em outros lugares remotos, podem ser próximos e necessários para serem implementados, trocados com a África. Isso é uma parte do tripé. E o terceiro se refere a eventos. E o nosso evento mais importante é o Fórum Brasil África, que você mencionou, e eu aproveito a oportunidade para convidar as pessoas que nos escutam agora a participarem do Fórum. Fórum é um evento especial que vai agora para a sua 13ª edição, portanto, é um caso de sucesso, e traz autoridades governamentais, chefe de Estado, ministros, diplomatas, agentes públicos, a sociedade civil, a academia, mas principalmente o setor privado, que discutem durante 2 dias, num ambiente bastante seleto, oportunidades de trocas de experiências, mas também de negócios entre o Brasil e a África. Mas nós incluímos nessa roda a participação de outras nações que não estão na África e que não são o Brasil. Isso faz com que a África e o Brasil estejam na agenda. Como eu falei no começo, o Brasil voltou a olhar para a África. Nós tivemos durante muito tempo uma proximidade, quando o presidente Lula, em 2003, disse que a África seria uma prioridade para o Brasil. De fato foi, eu testemunhei isso diversas vezes. Depois tivemos um distanciamento nos governos seguintes. Com o governo anterior do Jair Bolsonaro, a África foi esquecida da agenda. Isso é um registro que eu enfatizo. Durante 4 anos nunca houve uma visita sequer de um presidente brasileiro na África, que era inédita. E agora o Brasil retoma o espaço, eu diria, perdido, para recuperar a sua conversa com a África. O Fórum Brasil África também serve para isso, para chamar a atenção de que o mundo todo olha para a África e o Brasil não pode esquecer. Para vocês terem uma ideia, das 10 nações que mais cresceram em 2023 e 2024, respectivamente 6 e 7 residem, estão no continente africano.
Professor,
se o mundo olha para a África, o Brasil não pode deixar de olhar também.
Importante a sua fala aqui para os nossos ouvintes, né, do Jornal Band News. E leve um abraço também para esses garotos, né, que estão aqui na nossa Bahia, esses angolanos, buscando conhecimento com essa troca. Isso é muito relevante. Parabéns pelas iniciativas, e o jornalismo da Band FM acompanha toda a agenda, tanto do Instituto Brasil África, quanto também aí do Fórum Brasil África. Obrigada pela participação aqui.
Um privilégio falar com vocês. Um grande abraço a todos.
Ô Sheila e Luciano e ouvinte, estima-se que 4,9 milhões de africanos foram trazidos como escravizados. Desses 2 milhões vieram da região que hoje corresponde a Angola. Então, e eu lembro que certa vez o presidente Lula falou que a gente tem um débito muito grande com o continente africano. Acho que é um pouco, né? A gente precisa fazer muito mais, a gente precisa reparar muito mais, porque muitos vieram para cá e vieram escravizados e muitos nem chegaram aqui, morreram na travessia dos mares.
E que maravilha hoje estar recebendo esses jovens para trocar conhecimento, né? Inclusive aqui em Vitória da Conquista, recentemente terminou o doutorado, Oliveira Anestesia fez doutorado na UESB, ele que deixou grandes contribuições aqui para a cidade com seus estudos, suas palestras, sua poesia. Foi um doutorando de memória extremamente importante para a instituição e para a cidade. Ele teve inclusive um programa de rádio aqui durante a sua passagem por Vitória da Conquista.